DW. Jornal da Noite.
Moçambique, autoridades reúnem organizações humanitárias para discutir crise humanitária em Cabo Delgado. RENAMO acusa governo de inércia e até de corrupção.
A elite moçambicana se aproveita desta situação para enriquecimento, como se aproveitam de pandemias, de catástrofes naturais.
União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau entrega mais um pré-aviso de greve de 30 dias após cumprir um mês de greve geral da função pública.
Aproveitamos a ocasião de apresentar ao governo essa nova greve salarial como forma de suprimir o grande sofrimento que os servidores públicos estão a enfrentar neste momento.
E em Angola, Rádio Despertar afeta a UNITA, volta a ser acusada de censura.
Na Despertar, a censura não está declarada. Ela é escondida, mas é a mais perigosa.
São estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de terça-feira, dia 30 de março de 2021. Saúda-vos, António Cascais. A RENAMO, principal partido da oposição moçambicana, defendeu que o país precisa de apoio internacional para travar a progressão de grupos armados devido à intensidade dos ataques, acusando o governo de inércia e apatia na abordagem do problema. O professor universitário Alberto Ferreira, que é deputado da RENAMO e membro da Comissão das Relações Internacionais da Assembleia Nacional de Moçambique, acusa membros do governo de ganharem dinheiro através de contratos com grupos estrangeiros de mercenários. A primeira pergunta ao deputado da RENAMO: o Estado moçambicano e as organizações humanitárias estão preparadas para ajudar as vítimas da crise humanitária?
O Estado moçambicano agora encontra-se incapaz de responder, nem do ponto de vista militar, logístico, tanto menos em ajudar humanitariamente os moçambicanos que se encontram em deslocação.
Moçambique tem debilidades militares, debilidades económicas, e isso agora paga-se caro, não é assim?
Moçambique já em si é um país bastante pobre, quer dizer que não tem a capacidade militar. É preciso ver que depois da guerra com a RENAMO, a paz que se realizou em 1992, fez com que o exército fosse reduzido à metade. Não houve investimento muito sério do ponto de vista bélico-militar para a proteção da soberania de Moçambique. Moçambique, portanto, ficou desprotegido depois da guerra dos 16 anos com a RENAMO e ficou também desprotegido por causa da má capacidade de gestão, da roubalheira e corrupção difundida. E depois das descobertas do gás, começou-se a elite moçambicana a conflituar-se entre si sobre quem irá fornecer os bens e serviços aos megas projetos que estão lá em Cabo Delgado.
Há contratos com grupos privados de segurança, com grupos de mercenários, não é assim? Vê corrupção no meio disto tudo?
Eu não posso citar publicamente os nomes, mas todo o Moçambique sabe que os dinheiros caem diretamente nas contas pessoais. Esta guerra não foi provocada pelos moçambicanos, nem da elite moçambicana, mas que a elite moçambicana se aproveita desta situação para enriquecimento, como se aproveitam de pandemias, de catástrofes naturais, e agora tem a possibilidade de fazerem contratos escondidos. Neste contrato escondido estão envolvidos milhões de dólares, que nenhum país ou mundo já se libertou, já se safou de uma catástrofe de matriz islâmica com um grupo de mercenários que estão ali a enganar o povo.
Portanto, acha que o país precisa de apoio internacional para travar a progressão de grupos armados em Cabo Delgado?
Muitos foram os países que estão, inclusive, a oferecer as forças. Os Estados Unidos, que têm uma longa e larga experiência ao longo do tempo com o terrorismo islâmico, se oferece a dar uma mão ao Moçambique, mas o Moçambique diz não. Portugal, porque Portugal sempre se considerou como um país irmão.
Os islamistas aproveitam-se da pobreza generalizada, sobretudo nas províncias do norte de Moçambique, não é assim?
O que se sabe é que a maior parte dos soldados que estão a ir na frente do fogo, dos islamistas e dos terroristas, são moçambicanos. Eles são recrutados em Nampula e Cabo Delgado até Niassa, mas sobretudo Nampula e Niassa. Eles se aproveitam da falta do emprego. O desemprego
é muito grande. Há jovens que não fazem nada. E estes islâmicos, eles têm a capacidade de pagar a estes como outros mercenários contra o seu próprio Estado. Nós aqui temos um salário de $50 mensal e eles dão imediatamente de 800 a 1000 dólares para poderem causar estes terrores. Por causa disso, eles aceitam imediatamente entrar neste terrorismo contra o próprio Estado moçambicano.
Palavras do professor universitário Alberto Ferreira, que é deputado da Renamo e membro da Comissão das Relações Internacionais da Assembleia Nacional de Moçambique. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o Estado moçambicano e as organizações humanitárias estão preparadas para ajudar as vítimas da crise humanitária em Cabo Delgado, que já conta com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes? As respostas são muitas. Começamos com uma opinião que nos chega de Moçambique, um usuário ou uma usuária que se intitula Liberdade Verdadeira, afirma: a única coisa que nós esperamos do nosso Estado moçambicano é nada. E João Dique GD, da cidade de Chimoio, chama a atenção que é preciso ter muita atenção. Os terroristas podem se misturar com os refugiados e estarem a dar informações ao seu grupo. Obrigado por enquanto. Fica reservado um curto espaço no final desta emissão para mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 18 organizações da sociedade civil moçambicana exigiram hoje ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que acione pedidos de apoio internacional para combater os grupos armados no norte do país, considerando que a situação atingiu proporções inaceitáveis. Em Portugal, soube-se hoje que os primeiros elementos do contingente português que vai ajudar na formação das forças militares moçambicanas partirão na primeira quinzena de abril, confirmou o Ministério Português da Defesa. O envio deste contingente de 60 militares portugueses das forças especiais é enquadrado pelo novo Acordo Quadro de Cooperação Bilateral que está a ser ultimado pelos ministérios português e moçambicano, disse fonte da tutela. Na África do Sul, o Aliança Democrática, principal partido da oposição, instou todos os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, a conter os ataques terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. A Aliança Democrática referiu em comunicado que os ataques terroristas têm o potencial de desestabilizar toda a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Na Guiné-Bissau, soube-se hoje que o Senegal vai ajudar a formar técnicos guineenses no domínio das pescas. O ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Malam Sambu, anunciou hoje ter chegado a acordo com o Senegal para a formação de quadros no domínio das pescas como contrapartida da atividade de pesca artesanal nas águas guineenses. E em Cabo Verde, o número de estabelecimentos hoteleiros em funcionamento caiu para metade em dezembro, face ao mesmo mês de 2019, com a pandemia de Covid-19 a reduzir em 80% a capacidade de alojamento disponível, segundo dados oficiais.
DW Deutsche Welle.
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, o UNTG, após cumprir um mês de greve geral na função pública, que teve mais impacto nos setores da saúde e da educação, decide entregar mais um pré-aviso de greve de 30 dias a começar no início de abril. Contactado pela DW África, o governo guineense diz que ainda não está em condições de falar sobre a greve e promete reagir assim que possível. Em entrevista à DW África, Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG, critica a insensibilidade do governo.
Era obrigação do governo, em conjunto conosco, nós na comissão que já tinha sido criada, no sentido de elaborar uma nova grelha salarial para o país. Nesse sentido, uma grelha salarial harmonizada, porque não faz sentido haver essa diferença abismal que existe entre a administração direta central e indireta do Estado. Entretanto, aproveitamos a ocasião de apresentar ao governo essa nova greve salarial como forma de suprimir o grande sofrimento que os servidores públicos estão enfrentando nesse momento. com esses descontos feitos através dessas taxas e impostos criados.
Basicamente, sim, sim. Quais são esses valores?
O valor no que nós temos já definido, o mínimo são 100 mil francos, que é normal, é consensual, porque nós compreendemos que é possível, o país tem condições financeiras para tal. Prova disso, o governo atual instituiu subsídios de representação de órgãos de soberania, que para mim é abismal. Não faz sentido um país como a Guiné-Bissau, que tem carência de várias ordens, ter subsídio do órgão de representação do presidente da República, 50 milhões. Ter um primeiro-ministro, não sei quanto, 15 milhões, 25 milhões, para a Assembleia. Num país tão pobre, tão carente, onde não há infraestruturas escolares nem sanitárias, não há nada, não há sistema de saúde, não há nada, mas priorizaram criar mais mordomias para os deputados, para eles políticos e o povo a morrer. Chegamos à conclusão que afinal o país tem condições financeiras. Porque se não tivesse tido essa condição, não teriam coragem de aumentar ou criar impostos e assim também de instituir subsídios para eles. Razão pela qual a questão de justiça, na repartição daquilo que é nosso, porque o que é do Estado é do povo. O povo deve sentir alguma coisa referente ao que é do Estado. E não deve ser apenas um número, meia dúzia, uma dúzia de pessoas, ditos governantes, que vão usufruir tudo. Que é a riqueza do país.
Ou seja, há uma grande diferença salarial entre um diretor de um instituto público, um diretor de uma empresa pública, com um diretor da administração central.
O problema de um diretor geral numa empresa pública ou instituto público ganha um salário que quase igual ao presidente da República. 2 milhões e tal. Um diretor de serviço numa empresa pública, num instituto, ganha 1 milhão e tal. Contrariamente àquilo que acontece na administração central, que é um diretor de serviço ganha 140 tal mil. Há uma diferença abismal que é incompreensível e então não podemos admitir isso.
O governo já está a descontar impostos? Já está a cobrar impostos?
Já estão a descontar. O problema é que o mais caricato foram descontar os pensionistas e assim também o combatente. E como é sabido que os nossos antigos combatentes são veteranos de guerra e todo mundo sabe que não podem resolver os seus problemas. Felizmente, eles decidiram recuar nos descontos dos antigos combatentes. Só que ainda fica patente a questão dos pensionistas civis. Nesse momento, eles foram pagar ontem e constataram que também foram árvores de descontos. Uma razão pela qual recusaram receber o dinheiro. E até lá não sabemos onde é que vão parar com essa situação. Mas para nós, já tínhamos alertado ao povo as consequências desse orçamento, isso é dessa nova taxa de imposto, que vão ter na vida das pessoas. Mas o povo também é tão pacífico, anda a dormir, a correr atrás dos políticos e hoje todo mundo está a pagar.
Como é que estão as negociações com o governo?
Neste momento não existem negociações. O governo simplesmente abdicou-se de negociar connosco e limitaram a tentar fazer contactos setoriais. Só que infelizmente não conseguiram surtir efeito, porque os líderes sindicais também têm a noção. E são filiais da UNTG e não podem abandonar o barco.
A greve do mês que termina esta semana está a ter impacto em que setores?
Ora, na verdade teve mais impacto no setor de educação e saúde, e contribuição de imposto, assim também em vários ministérios como recursos naturais, obras públicas. A única coisa que se vê é que há os ditos estagiários que foram recrutados sem respeitar os critérios de ingresso na função pública, que estão lá a passear nos ministérios a dizerem que estão a trabalhar, mas que na verdade não estão a trabalhar porque não percebem nada.
Palavras de Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG, entrevistado por Braima Darama. E vamos agora a Angola, onde a Rádio Despertar volta a ser acusada de censura. A direção da Rádio Despertar nega as acusações de censura a jornalistas e a críticos da UNITA, partido associado à emissora comercial angolana. Um antigo profissional da estação confirma interferência política na gestão editorial e o Sindicato dos Jornalistas fala em falta de cultura de denúncia. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba.
Relatos de bloqueios de peças jornalísticas que ferem sensibilidade ao maior partido na oposição não são de agora. Ao longo dos anos, a Rádio Despertar tem sido acusada de não dar espaço a outros partidos, como sempre dá à UNITA. Nos últimos dias, o debate voltou à tona com a notícia da suspensão do jornalista Agostinho Caiola, alegadamente por entrevistar o ativista Nito Alves, que fez críticas ao presidente do Galo Negro, Adalberto Costa Júnior, e à direção do partido. Caiola não quis falar sobre a polêmica à DW África. O outro caso polêmico envolvendo a Despertar ocorreu em 2016 e tem a ver com o deputado Makuta Nkondo, que na altura fazia parte do grupo parlamentar da UNITA, e o jornalista Domingos da Cruz. Ambos terão sido afastados de um programa da emissora por mandarem farpas à liderança do então presidente Isaías Samakuva. Em declarações à DW, o diretor adjunto da Rádio Despertar, Queiroz Anastácio Tilúvia nega as acusações e afirma que a estação do complexo da Sovismo é pela pluralidade de opinião. Tilúvia diz que críticos da UNITA não são impedidos de falar na rádio.
Agora, aquele que tem ideia, embora crítica, mas que faça crítica nos marcos da lei, não vejo por que razão de impedir essas vozes. E que eu também não as vejo, porque até dado momento, a Rádio Despertar quase que já bateu portas de quase todas as vozes fazedores de opinião. Agora, como disse no princípio, que algumas vozes ontem achavam que a Rádio Despertar não é um órgão para eles ou para ela.
O jornalista José Magalhães, antigo profissional da Despertar, confirma que existe censura naquela emissora. Magalhães afirma que chegou a perder um cargo por permitir a veiculação de opinião de um entrevistado que não terá agradado a direção da rádio.
Então, na Despertar, a censura não está declarada. Ela é escondida, mas é a mais perigosa, porque na maior parte das vezes resulta em processos disciplinares, permita-me o termo, falsos, processos disciplinares encomendados porque o militante X ligou, ou lá o jornalista falou, ou o jornalista disse.
Ao Sindicato de Jornalistas Angolanos nunca foi formalizada a queixa sobre a alegada interferência na gestão editorial da Rádio Despertar, diz o secretário-geral do órgão, Teixeira Cândido. O sindicalista fala em falta de cultura de denúncia por parte dos profissionais.
As pessoas preferem preservar muito o emprego, em detrimento, por exemplo, de fazer queixas ou de denunciar, por exemplo, as censuras ou interferências. Infelizmente não temos estas reclamações. Tudo que nós sabemos são de observações, são de escritos, às vezes não confirmados. Temos muitas dificuldades, os colegas têm muitas dificuldades, melhor dito, em fazer chegar ao sindicato.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga, sugere que todo aquele que achar que teve os seus direitos feridos pela Despertar queixa-se aos órgãos do Estado. O político nega que o seu partido interfira na gestão da rádio.
Que sempre que alguém se sentir lesado pela Rádio Despertar, faça recurso aos órgãos do Estado vocacionados a resolver essas diferenças, esses diferendos. Tal como nós nos queixamos quando sentimos-nos prejudicados pelos órgãos da comunicação social do Estado, ou até órgãos de comunicação social privado, quem se sentir lesado por um ato cometido por um órgão de comunicação, prove-o. E faça recurso aos órgãos locacionários para dirimir tais conflitos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, o Tribunal Penal Internacional confirmou hoje em recurso a sentença de 30 anos de prisão contra o congolês Bosco Ntaganda, senhor da guerra conhecido como o Exterminador. No Egito, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi advertiu hoje que a região em redor do seu país conheceria uma instabilidade inimaginável se a barragem etíope no Nilo ameaçar uma gota de água egípcia. E na Alemanha, as autoridades detectaram 31 casos de trombose em pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, das quais 9 morreram, e o Estado alemão de Berlim voltou a suspender o fármaco para maiores de 60 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E antes de voltarmos ao espaço do ouvinte, dou a palavra durante meio minuto a um homem muito feliz, Brahma Darame. O que é que aconteceu?
Porque a Guiné-Bissau é o único país dos PALOP que neste momento está apurado para a fase final do Campeonato Africano das Nações. A Guiné-Bissau venceu o Congo com Angola e São Tomé e Príncipe fora. A Guiné-Bissau é o único país. Agora joga-se Moçambique e Cabo Verde. Quem ganha passa automaticamente para a fase final do CAN.
E aproveito para ler mais algumas reações à nossa pergunta do dia. Titus Sumbana diz: não, o Estado moçambicano e as organizações humanitárias não estão preparados. E Félix Chinaka Rice diz: um país muito globalizado como Moçambique precisa de firmar muitos acordos com outros países, assim sim fica preparado para apoiar os refugiados em Cabo Delgado. Com esta mensagem encerramos esta emissão da noite de segunda-feira, dia 30 de março de 2021. Despede-se António Cascais em nome de toda a redação da sua DW África, desejando um fim de dia e uma noite feliz. Boa noite.